Bom, é...
Sim, sim.
Pois, pois. Neste episódio, armazena víveres, mas cuidado com o pó branco, que isso chateia aos inquilinos. Consegui juntar tudo. Este é clássico instantâneo. Consegui juntar três histórias numa frase só.
Ótimo. Sente-se orgulho.
Ótimo, super orgulhoso. Olha para o Vasco em busca de aprovação.
E venham as histórias.
Pronto. Vou abrir com uma atualização sobre o livro novo do Homem que Mordeu o Cão, Uma Mão Humana Forrada à Veludo Homem. Daqui a uns dias começa a pré-venda da obra e, entretanto, soube ontem que as várias cadeias principais de livrarias deste país desejam que eu autografe rapidamente exemplares do livro para os venderem já com a minha assinatura feita. E quantos é preciso assinar? Perguntei eu à minha editora. E responderam 800.
Ah, bom.
Arranja um carinho.
Olha, é a minha ideia de um dia bem passado.
Portanto, vou ter de arranjar a maneira de assinar 800 livros em tempo recorde.
Tu consegues.
Se calhar vou ter de fazer uma parte aqui no estúdio.
Força!
Enquanto fazemos emissão. É que eu já assinei resmas de livros para serem autografados para lojas, mas acho que é a primeira vez que tenho de assinar 800.
Não, calma, calma. É que ainda por cima o Marco, 800. Para quem não sabe, o Marco não se limita a assinar.
Exato.
Ele faz sempre bonecos.
É o cãozinho. Já fui ontem comprar canetas que deslizem bem. Parecia um maluco na loja a experimentar.
Olha, mas
a caneta.
A parte do cãozinho pode ser um carimbo. As pessoas não vão levar a mal.
Não, porque o próprio Marco não concorda.
Ah, está bem.
Já é uma questão de orgulho pessoal.
Está bem.
800 assinaturas, valha-me Deus. Isto porque eles acham que o livro vai ser um êxito. Se depois não é, vai ser extremamente humilhante. Extremamente humilhante. Bom, o mundo pode acabar, mas nunca nada faltará à família de Crystal, que é uma americana de 37 anos, que acredita que o pior pode acontecer. Seja inflação, seja guerras. Então, ela tem uma gigantesca despensa abastecida para a sua família de 5 pessoas. Mas atenção, abastecida com quantidades suficientes para ninguém passar fome durante 5 anos. É a quantidade de comida que ela tem ali dentro. Esta senhora é obcecada com isto desde tenra idade. Diz a notícia que li no New York Post que ela faz enlatados e conservas desde os 4 anos.
Desde os 4 anos?
Então a senhora tem lato. E conserva.
Conserva.
E pano. E agora aí está ela, 37 anos, e não apenas com uma horta que lhe dá quilos de frutas e legumes. Parece que tem batatas, tomates, pimentos, feijões, pêssegos, maçãs e abóboras. Como tem toneladas de comida congelada a seco. E entre essa comida congelada a seco estão bifes, macarrão com queijo, nuggets de frango e tarte de abóbora. Tudo isto com um prazo de validade de 25 anos.
Uou!
Tá bom.
Imaginem comer um bife com 20 anos que esteve congelado a seco.
Passa.
Então não sai uma coisa tão suculenta.
Sim, sim.
Mas caramba, se o mundo acaba agora, tudo o que eu tenho é uns pacotes de pistachos e meia dúzia de águas das pedras. Se acontece uma desgraça, a dada altura tenho que começar a comer as construções de Lego. Valha-me Deus.
Ipa, tu me
tu vai às compras.
Isso tem para mais de 20 anos. Bom, do México chega a história de Lana Madison. É uma mulher de 29 anos, uma americana. Foi retida no aeroporto da cidade do México, mais um namorado, quando as autoridades descobriram que ela transportava pó branco. Gera-se escândalo, caos, confusão. Vários elementos da segurança são chamados. Ela e o namorado ali no meio daquela salganhada, a serem ameaçados com prisão. O pó a ser analisado. Questões a serem colocadas. E ela tentou explicar que aquilo não era cocaína, mas ao mesmo tempo ela achava que podia ser um bocado aflitivo para toda a gente envolvida naquele processo explicar o que aquilo era na realidade. Mas, a dada altura, no meio de toda a confusão e gritaria, ela teve mesmo de explicar o que era. E a parte mais aflitiva é que ela não sabe falar espanhol. Os seguranças também não pareciam estar a perceber o que ela estava a dizer. Então ela teve de explicar por gestos o que era aquilo. E isto de explicar por gestos pode não parecer bizarro até vocês saberem o que é efetivamente o pó branco que ela transportava. Tratava-se de lubrificante íntimo.
Ah.
Em pó.
Aparentemente agora é esta versão em pó. Supostamente mais.
Aparentemente, como se tu não soubesse. Opá, por amor de Deus.
Eu estou muito a par desse universo.
Lá estás.
Aliás, a minha tese na faculdade foi.
Foi.
Não fui à faculdade.
Sequer. Eu ainda estou na fase das gomas.
O pó!
Como assim?
O pó! Agora há uma versão em pó. Supostamente mais cómoda para transportar em viagem por não
tu
ser líquida.
Pó de forma muito gira.
Pó! Só que o que se passa é que nenhum pó branco me parece cómodo para transportar em viagem, precisamente por ser um pó branco, não é? Vai dar sarilho e deu. Então imaginem esta pobre mulher a explicar às autoridades o que raio é aquilo e para que serve, com gestos. Já agora, para quem não sabe, esta variedade em pó não se aplica diretamente em pó. Parece que é tipo pudim salsa. Junta-se água. Fica no ponto.
Qual ponto? No ponto.
Parece que quando ela finalmente ganhou coragem para explicar o que era aquilo, e quando os seguranças perceberam o que era aquilo, caiu sobre todas estas pessoas um silêncio embaraçado.
Pois, exato.
E eles simplesmente devolveram o pó à senhora e disseram: ok, pode ir.
Pode ir, pode ir.
Pode ir.
Era
pode
só
ir.
Mostrar o site. Pode
ir. Olha, pode ir. E não conta pode. Ninguém que isto aconteceu.
Sim, pode ir e divirta-se.
Sim, sim, sim.
Bom, pode e divirta-se.
Vera Fernandes enviou uma próxima notícia.
É
Vera Fernandes, nosso ouvinte, que está ali.
Que nos escuta daquela. Que nada tem a ver com esta última.
Vem cá assistir esta emissão.
Esta história tornou-se viral e sempre muito interessante. Fala de um prédio no Brasil, em São José, Grande Florianópolis. Eu não sei o que é que se passa nesse prédio, mas consta que, se calhar é a água, não sei. Consta que todas as noites vários casais sentiam-se inspirados para efetuar em uníssono o ato físico do amor depois das 10 da noite.
Pensando bem, está relacionado com a última história.
Pois, o que me parece uma coisa perfeitamente aceitável, não fosse o facto de todas estas pessoas que fazem amor neste condomínio serem, de acordo com testemunhas, extremamente ruidosas a fazê-lo. Então, houve uma reunião de condóminos de urgência depois de 18 pessoas se terem queixado dos sons infernais de casais pelo serão afora. E a uma hora em que algumas pessoas já tinham de estar a dormir porque trabalham cedo, no dia seguinte. De acordo com a ata desta reunião de condóminos, os 18 moradores falavam de gemidos, cabeceiras de cama a bater repetidamente contra paredes e palavreado maroto em voz alta.
Animacion.
Portanto, ficou definido em ata que, a partir de agora, amor sonoro só é permitido antes das 22 horas. A partir daí, acontece recolher obrigatório do amor. Caso algum casal prevarique.
Então, não, desculpa. Ou então silencioso.
Tem, pode ser silencioso.
Silencioso pode ser.
Se as pessoas fizerem. Claro.
Agora toda essa.
Barraria que não.
O problema é a malta que acha que está a ser silenciosa, mas
e não
está.
Pois. A pessoa perde a razão. Caso algum casal prevarique.
Há uma
primeira notificação por escrito em caso de prevaricação.
Mas espera, é entregue no local?
Sim, claro, sim, sim. Claro. Vai lá uma pessoa com um papel.
Põe
debaixo
da porta.
Eles têm isto tudo pensado, é incrível.
Mas vai depois das 10, porque é só assim.
Claro.
Primeiro ouve até ao fim.
Exato.
Em caso de reincidência. Aí
já
entra...
acabaram, posso?
em caso de serem reincidentes, aí entram as multas. Okay? A multa por amor ruidoso após as 10 da noite é de R$237. Como é que eles chegam a um número tão pouco redondo? 237, não sei. Seja como for, em euros é €37,28.
Mas espero que tenham inventado um radar para essa multa.
Anda esperto.
Oi.
O castigo, provando que a situação é mesmo grave.
Tu queres ver?
E que essas pessoas estão. Epá, as pessoas estão mesmo fartas da confusão. O castigo inclui outras coisas. Caso isto não abrande, mesmo com as multas, pende sobre os prevaricadores a ameaça de que os seus sons serão gravados e exibidos em próximas reuniões de condomínio. Epá, eu nunca tive isto quando vivia em prédios.
Mas era giro exibirem e o casal em causa dizer: olha, tivemos bem aqui.
Uh-huh. Exato.
Isto é um 8.
E atenção,
peraí. Isso é um castigo?
É.
Eu acho que é mais estranho para quem está a ouvir. Não é? Quem está a fazer? Olha, somos nós, não é?
É castigo ou é celebração?
Eu penso que eles acham que as pessoas vão ficar embaraçadas com isto.
Se não tiver proteção.
Sim, embaraçada.
Obrigado, André.
E atenção, está também a ser considerado, isto é muito próximo da tua ideia, Pedro, está também a ser considerada a possibilidade de instalar sensores de decibéis junto a várias portas.
Epá.
De modo a perceber que andar é que faz mais barulho.
Eu acho que isso não é, eles não estão chateados.
Não está.
Eles afinal gostam.
É isso que eu estou a achar.
Não é censura.
Isto é quase uma competição,
é
não?
Sim, sim.
E se portarem mal, gravamos e depois vamos ver todos juntos.
Sim.
Pois é.
O próximo passo é isto em drive-in.
Eu punha um alarme.
Para o bairro todo.
Isto é um prédio muito ordinário.
São muito porcos.
Isso, por amor de Deus. Se alguém tem experiências semelhantes, pois que partilhe
que conto, connosco, não é? E até partilhe o som.
Sim, exato. Queremos áudios. Claro. Queremos áudios e podemos pontuar.
Meu Deus.